A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.
O Curitibaneando recebe mais um ícone da nação hidroesmeraldina, um compositor que tem história nessa cidade, com música, com a parte artística. Eu, por exemplo, pela primeira vez que pisei num estúdio, foi no estúdio dele. O meu convidado é Borel! Borel, conte pra nós quem é você.
Opa, boa tarde, beleza? Então, eu sou um piada água verde, né? Muito louco essa história aí. Eu sou nascido, na verdade, na cidade de Bauru, São Paulo, mas vim pra Curitiba com 7 dias, minha casa já estava pronta aqui e fui morar na Água Verde. E essa história é muito louca porque minha carteira de identidade me diz que eu sou de Bauru, uma cidade que eu só fui 2 vezes para enterros de parentes, né? Então eu nem conheço a cidade, não conheço a rua principal da cidade. Mas também em Curitiba dizem que eu não sou curitibano, né? Então aí eu tive que adotar para mim que eu sou um águaverdense, né? Fiquei lá, tipo, quase nascido e criado 41 anos lá, né? Faz 3 anos que eu saí do bairro, mas continuo ensaiando lá, tipo, ainda meus amigos estão lá ainda.
E conta pra gente, como é que a música entra na tua vida, Borel?
Olha, muito cedo, muito cedo, muito cedo. Minha mãe conta que as mesmas panelas, tampas de panelas que meu irmão pegava pra... Meu irmão aficionado em carro, né? Completamente aficionado em carro. Minha mãe fala que as tampas de panela que ele usava como volante pra brincar são as que eu colocava com 3, 4 anos de idade na cozinha. A cozinha da minha casa era grande. Enquanto ela cozinhava, eu ficava com aquele negócio batendo com colher de pau pra ver o som diferente que fazia de cada uma. Então, desde aí que eu já comecei. Desde criança, eu sempre gostei muito de música. Eu acho que a nossa infância foi um negócio muito engraçado, assim, porque a gente, tipo, com 85 eu tava com 10 anos. Em 85 teve uma revolução geral, né, na música no Brasil. Sim. Porque naquele momento, assim, eu lembro de um monte de coisa de 85 importante, negócio das diretas, um monte de coisa acontecendo, por mais que eu fosse pequeno e não entendesse bem das coisas, mas algumas coisas chamavam atenção. Até com o movimento das diretas, tinha música ligada no meio, bandas de rock tocando, e teve o negócio do Rock in Rio no começo do ano, que, lógico, você vê ali o Ozzy Osbourne mordendo a cabeça do morcego, tem todo esse lado. Meu irmão, 8 anos mais velho do que eu, ouvia bastante música, levava pra casa músicas. Eu lembro de coisas que eu aprendi a ouvir em casa com ele, né? Por The Cure e bandas do Brasil como Blitz, Lobão, vários outros, assim, que até hoje eu ouço e acompanho, não só ouvindo, mas eu acabei virando também meio que viciado em biografia. Ao mesmo tempo, minha mãe ouvia muita música brasileira. Então, eu sempre tive esse lado, assim, os Zirigdum, né? A banda que eu participo há mais tempo aí. Sempre teve esse negócio, no meio dos punks, a gente era MPB, no meio da galera MPB, a gente era punk, a gente nunca foi nada, até porque eu acho os dois lados, tanto o Márcio quanto eu, sempre teve esse lado assim de... A gente sempre procurou coisas da nossa época, mas a gente teve muita influência de coisas antigas. Então, que nem eu falo, assim, na minha opinião, Elis Regina é muito mais pesado do que o Slayer, né? Depende do que você acha de pesado, né? É. Tem horas que você ouve Elis Regina e fala, caralho, cara, tem que ouvir outra coisa, então eu vou cair em deprê.
Bem
por aí. Então, tipo assim, a minha história com a música, ela vem das antigas. Eu sempre quis tocar, sempre comecei a tocar muito cedo mesmo. Eu com 12, 13 anos, já tava tocando com uma galera bem mais velha, né?
E lá no bairro, né?
Lá no bairro, acompanhando, porque assim, eu tive um problema, né? Eu conheci o Jair, isso foi um problema na minha vida. Com 12 anos, minha casa era bem grande, assim, tinha uma escada pra subir. E eu tava na sala embaixo, que dá acesso a essa escada, sentado, mexendo nas minhas coisas. Eu tinha 12 anos de idade e eu queria tocar de qualquer jeito. E eu sabia que tinha uns caras no bairro bem mais velhos que tocavam. E meu irmão tava virando meio que amigo dos caras e meu irmão tava descendo com o Jair, né? Um figuraco, assim, bem mais velho que eu, de dread, cara, muito louco. Eu olhei e falei, cara, você tem uma banda? Ele falou, tenho. Eu falei, tem bateria na tua casa? Ele falou, tenho. Eu falei, eu posso ir lá? E aí, fudeu, né?
Claro aí, que pode, que o Jair ia dizer, não.
E aí, cara, aconteceu. Acho que dali foi o primeiro espaço, assim, que eu tive contato com arte. Ao mesmo tempo, eu tava começando aí na Feira do Poeta, toda uma coisa que eu sempre gostei, literatura daqui, né? Então, aí, eu acho que tudo foi casando. E aí, aconteceu várias histórias, me levou pra um monte de lugar.
E a tua história de compositor?
Olha, muito louco, porque eu sempre fui batera, né? Eu sempre quis ser batera, é o meu instrumento, batera e percussão, mas sempre fui apaixonado pela bateria, tô voltando a tocar ela agora. Só que foram acontecendo coisas que me levaram a cantar e depois a compor sem querer. tipo o Zerigdum. O Zerigdum nunca era para participar dessa banda, não tinha nada a ver. Por quê? Porque eles estavam, eram grandes amigos meus, o Boca e o Márcio, mas eles estavam começando a tocar, a gente tinha rivalidade, assim, mas eles estavam começando a tocar naquele momento. E eu já tocava já um tempasso com uma galera bem mais velha, já fazia um dinheiro com música, e eu precisava de uma bateria para ensaiar na casa do Jair. A bateria que estava lá estavam tirando, eu estava sem bateria. E a Melissa, uma menina que estava começando a tocar do nada, assim, queria montar uma banda e tinha uma bateria. Falei, cara, eu tenho um lugar, então a gente faz assim, você leva a tua bateria para lá, ela fica lá, eu ensaio com ela, consigo lugar para vocês ensaiarem, ninguém paga nada, fica bom para todo mundo. Beleza, no primeiro ensaio, eu sentado no chão, vendo eles fazer um sonzinho, assim, brincando, e o Boca fala, o Márcio nunca vai conseguir cantar, canta aí, bolão. Eu falei, mas eu sou batera, mas qualquer um canta mais que o Márcio. E aí eu falei, beleza. E dali a gente montou uma banda, cara, e aquele negócio foi uma brincadeira que muito rápido o negócio, sim, daí foi uma brincadeira em abril de 95, em setembro a gente já tinha demo, e dali um monte de coisa aconteceu, que eu nem vi como que aconteceu.
Foi uma baita história, né?
Uma baita história. Porra, 24 anos, um monte de formação. As melhores fases foram fases que não foram lançadas coisas.
Era muito mais difícil gravar, né?
Não, eu acho assim, as melhores fases foram de 10 anos pra cá. Só que aí a nossa vida já tava de outra forma, entendeu? Uhum. Assim, a gente produzia um negócio, produzia uma música massa, mas não era pra lançar pra ninguém. Porque tava todo mundo trabalhando pra cacete, todo mundo em outra vida, filha, todo meio...
Muda tudo.
A vida, né? É. A vida normal, a gente tá com barba branca, a gente tá careca, a gente tá com 40 e poucos.
Mas fazendo ensaio, isso é uma coisa
até
muito
hoje,
legal.
Até hoje, até hoje. Naquele esquema ainda, quartinho, fundo de casa, edícula. É o mesmo esquema, o mesmo esquema.
E dos sons que nós vamos ouvir? Conte a história de algum deles.
Olha, eu selecionei umas coisas, tipo, coisas da gente... Tem várias coisas aí. Eu queria mostrar uma música que é uma música do último disco da gente. Esse disco, infelizmente, não teve uma divulgação grande, porque a gente foi feito há uns 3 anos aí. Esse CD foi um negócio mais, assim, uma pira do nosso antigo batera, do Dmitry, puta produtor, hoje em dia. E fez o CD pra gente, e a gente não divulgou muito, fez umas cópias, vendeu pros amigos, deu outros. E é uma música que eu fiz, isso em 2006, vendo uma propaganda da Casa do Bahia. Lembra de um pia chato pra cacete, um magrinho, que ficava, quer pagar quanto, quer pagar quanto? Eu tava numa segunda-feira, tipo, virado no final de semana, de tanto tocar, tinha tocado direto e gravado de dia. Então eu tava, tipo, uns 2 dias, tipo, meio acordadão. Eu tava sentado assim, esperando pra... Sabe, meio que dormindo na cama, mas sentado. E a televisão tava ligada só. E aparece aquele moleque na televisão. Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? E na hora vem na minha cabeça. Tô pedindo agora a tua atenção 10 vezes sem juros no cartão. E daí eu fiz uma letra, fiz um punk rock na hora. E tá na segunda música do disco. Essa eu queria abrir. Pra vocês verem aí o último trabalho da gente. Mais porrada, não tem mais a ver com aquele Zerigdum.
Essa é a Quanto Vale o Meu Sorrir.
Quanto Vale o Meu Sorrir. Né, do disco Larica, que sucede o barato. Muito louco.
A capa é sensacional.
É, muito louco.
Um coelho feito de ovo.
É. E esse som é um lado bem mais punk rock da gente. A gente sempre teve, mas é o que a gente mais tá focado hoje, assim. E não tem mais aquelas misturebas todas. Então essa é uma música bem mais a pegada baixo, bateria, guitarra e voz rasgando.
Todo mundo paga pra cima.
Também do Borel e do Ziriguidum Foin, vamos ouvir A Bola da Vez.
Mais umas coisas, algumas influências, algumas coisinhas aí. Eu queria mostrar uma música que é só em novembro, de uma banda que foi uma grande companheira nossa nos anos 90, que era o Fux Faluta, acho que você lembra.
Sim.
Foi uma banda bem importante pra cena também, o Cabelos Crescem, né? Boa. E o Fux Faluta tocou a gente em vários lugares. E eles montaram a banda logo depois, né? Porque a gente tava com folia. Teve uma outra banda deles que também foi parceira nossa, que foi o X-Máquina, o Guspe, o André, a mesma galera. E o X-Máquina fez um ao vivo lá em casa, que ontem eu tava ouvindo aqui, e cara, eu falei, cara, isso aqui é perfeito. Eu queria mostrar a última música desse disco, que é o Só em Novembro. Bem legal também.
Estamos perto, só o que nos resta.
mais uma coisa que eu queria mostrar, que é um dos sons novos, mais da galera das antigas, que é uma banda que eu não consigo falar se é paulista, se é curitibana, se é de Bombinhas. Quer dizer que é uma coisa muito louca. Você se lembra de uma banda chamada Sugarcane?
Sim.
Então, o Capilé foi pra São Paulo há anos, tá lá, né? Um puta músico produtor, hoje tem o estúdio lá, o Costela, foda pra caralho. E o Capilé, ele montou uma banda um tempo atrás, Water Hats. Uma banda que lembra muito o punk rock do início dos anos 80, Black Flag, principalmente Misfits pra cacete. Uhum. Eles têm duas vozes, né? Uma do Capilé, que é mais rasgadão, assim, e outro um piá, assim, o Grip, que ele canta muito Glenn Danzig, assim. Desse disco aqui, tem uma música chamada Butterfly, também queria mostrar, porradaria total aí.
Curitibaneando com Borel.